Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. 7 mulheres recebem diploma Berta Lutz pela luta por mais espaços de poder no país. Senado aprova e segue para sanção proposta que determina funcionamento 24 horas de delegacias da mulher. Comissões do Senado são instaladas e elegem presidentes. Boa noite. O Senado Federal concedeu hoje, 8 de março, o diploma Berta Lutz para 7 mulheres. Entre as homenageadas, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, a socióloga Rosângela Silva, esposa do presidente Lula, e a jornalista Glória Maria, que faleceu recentemente. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
7 mulheres foram agraciadas pelo Senado em 2023 com o diploma Berta Lutz. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, lembrou que Berta foi pioneira na luta pela maior presença feminina na política e ponderou que as agraciadas representam a continuidade dessa luta.
É ainda uma excelente oportunidade de invocarmos a memória da nossa saudosa pacifista e reconhecermos a atuação das herdeiras de seu espírito na luta pelo direito das mulheres.
Uma das homenageadas, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, destacou que a história das mulheres brasileiras ficou escondida durante muito tempo.
O registro da historiadora Mari Del Priore de que a questão feminina no Brasil permaneceu excluída da própria história como disciplina até a década de 70 do século 20.
Também receberam o diploma Berta Lutz, a socióloga Rosângela Silva, esposa do presidente Lula, a diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, a jornalista Nilza Valéria Zacarias, uma das coordenadoras da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, a cientista política e especialista em segurança pública, Ilona Zabo de Carvalho, e, em memória, a jornalista Glória Maria e a líder indígena do século 17, Clara Camarão.
O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, lamentou que, mesmo passados 100 anos do início das comemorações do Dia Internacional das Mulheres, a violência praticada contra elas ainda seja uma realidade no Brasil. Ele citou dados de uma pesquisa do Datafolha, feita a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que indicam que em 2022, a cada minuto, 35 mulheres foram agredidas física e verbalmente no Brasil. Outro dado que chama a atenção, segundo Carlos Viana, é o fato de 29% das mulheres brasileiras afirmarem terem sido vítimas de algum tipo de agressão só no ano passado.
Isso significa que pelo menos 18 milhões e 600 mil mulheres em nosso país foram agredidas, humilhadas, perseguidas, ofendidas sexualmente, espancadas, esfaqueadas, ameaçadas ou sofreram qualquer outra barbaridade como essas. Isso apenas em 2022.
Para ajudar a combater esse tipo de violência no país, o Senado aprovou e segue para a sanção o projeto que prevê atendimento 24 horas nas delegacias especializadas de atendimento à mulher e estimula a criação de mais unidades pelo país. A proposta também prevê atendimento psicossocial às vítimas de violência e amplia as ações de fiscalização das medidas protetivas. A reportagem é de Pedro Pincer.
O Senado rejeitou as mudanças feitas pela Câmara e aprovou o projeto de lei original do senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, que propõe mais ações de fiscalização das medidas protetivas para mulheres em situação de violência doméstica e familiar e estimula a criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. A relatora, senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, aponta a importância da iniciativa no combate à violência. Contra a mulher.
A violência contra a mulher não tem dia, não tem hora. Não dá para esperar a delegacia abrir na segunda-feira. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, com relação à violência contra a mulher, houve aproximadamente 66 mil estupros, 230 mil agressões, 597 mil ameaças. e 619 mil chamados ao 190 no Brasil em 2021.
O texto prevê que o poder público deve prestar assistência psicológica e jurídica à mulher vítima de violência, seja por meio das delegacias, da defensoria pública, dos juizados especializados, ou pelo Ministério Público, ou entidades da iniciativa privada, por meio de instrumentos legais, como convênios. As delegacias deverão funcionar sem interrupção, inclusive em feriados e fins de semana, para atender mulheres vítimas de violência doméstica e familiar ou para apurar crimes contra a dignidade social e feminicídios. Para o autor da proposta, Rodrigo Cunha, é fundamental que a legislação ampare as mulheres cada vez mais.
E a gente tem a oportunidade hoje, como senador, como senadora, de atuar para mudar leis que venham para inibir essas práticas. Porque o principal combustível para a violência é a impunidade. Então, quanto mais instrumentos legais conseguimos para dar às mulheres, principalmente aquelas que não têm formação, o poder do Estado para abraçá-la no momento em que ela mais precisa, isso se faz necessário.
A implantação deverá ser progressiva a partir dos municípios mais populosos. O projeto segue agora para a sanção presidencial.
Representantes da comunidade LGBTI+, se reuniram hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eles pediram maior participação do Legislativo para assegurar direitos como a adoção e a criação de uma frente parlamentar em defesa da comunidade. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
A representante da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos de Maceió, Isis Florescer, acredita que o legislativo é fundamental para garantir essas conquistas de apoio e proteção à comunidade.
A gente precisa ter lei, né, força de lei, para que a sociedade também possa se comprometer a respeitar essas pautas, como o casamento civil, o reconhecimento da identidade de gênero das pessoas trans, a questão da adoção, né, por famílias LGBTs.
Para Matusa Sankofa, que trabalha com pessoas trans e em situação de rua em São Paulo, é preciso criar uma frente parlamentar para fortalecer a discussão sobre temas da comunidade LGBTI+, no Congresso Nacional.
A gente veio pela luta do Estatuto das Famílias, pela aprovação da criminalização da homofobia, da LGBTfobia.
Para os ativistas, a criação de uma frente parlamentar mista daria força à tramitação de projetos até então parados.
O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, denunciou em plenário que um vereador do município de Serra, no mesmo estado, se referiu à população LGBTQIA+, como pessoas anormais e infames. Contarato disse que não é mais aceitável que pessoas se utilizem da imunidade parlamentar como escudo protetivo para a prática de crime e, com isso, continuem difundindo o ódio e o preconceito, tendo como base um comportamento claramente homofóbico. Segundo ele, hoje cerca de 12 milhões de mulheres criam seus filhos sozinhas. Fabiano Contarato é homossexual, casado e pai de duas crianças adotadas.
Orientação sexual não define caráter. O que define o caráter é o seu comportamento ético e moral. É o seu comportamento enquanto pai. Porque de que adianta você ser um relacionamento hétero e que você não dá assistência aos seus filhos?
As comissões do Senado começaram a ser instaladas hoje com a eleição de presidentes que vão comandar os colegiados pelos próximos 2 anos. A Comissão de Assuntos Econômicos será o senador Vanderlan Cardoso na presidência. Já Soraya Tronic, do União de Mato Grosso do Sul, comandará a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Já na Comissão de Constituição e Justiça, continuará o senador Davi Alcolumbre, que foi reeleito presidente. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Reeleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, se comprometeu em definir a pauta com os líderes partidários e com os integrantes do colegiado. Entre as prioridades está a reforma tributária. Ele pondera, no entanto, que o governo não deveria enviar uma terceira proposta.
Não dá para o governo mandar um novo texto. Nós temos a PEC 110 e a PEC 45. Então é pegar o debate de 4 anos... sentar com o governo na mesa e tentar discutir um texto consensuado e incorporar, se for necessário, manifestação do governo. Mas eu sou contra o governo inventar um novo texto para começar tudo de novo.
O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, citou que entre as prioridades da oposição estão a prisão em segunda instância e o mandato de 8 anos para ministros do Supremo Tribunal Federal.
Prisão em segunda instância, que é um projeto até que já foi aprovado, mas se for rediscutir tem que passar por lá. Há um desejo de fazer uma reforma do judiciário, tem, por exemplo, essa discussão sobre mandatos para novos ministros do Supremo Tribunal Federal.
O vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça ainda será eleito entre os 27 integrantes do colegiado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.